Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu tô acompanhando aqui do Andrew, que é criador de conteúdo pro público masculino há mais de 10 anos e fala sobre autoestima, confiança, cuidados pessoais e aparência. E aí, Andrew, tudo bem?
É nóis, irmão. Prazer estar aqui, cara. Muito
prazer
mesmo.
Enorme estar aqui com você. A gente que se conheceu de passagem, né, no eventinho da Clear.
Exato.
Muito feliz de finalmente poder gravar com você, acompanho o seu conteúdo já há alguns anos, já das antigas, na época que era só mato.
Exato, a gente veio meio que junto, a gente foi desmatando isso tudo, né, cara?
A gente tá na mesma leva, né? Se parar pra ver, leva. Todo mundo na mesma época, né? Exato. A gente, Coloral, é todo mundo na mesma...
E muito louco tá aqui, velho, muito louco mesmo, a internet juntando a gente, cara.
Pô, não, feliz demais que você veio. Vamos trocar uma mega ideia aqui sobre aparência masculina, mas antes, quero só pedir pra você que tá assistindo aqui ao nosso podcast... Deixa seu like fortalece muito a gente, ajuda demais o nosso conteúdo. Se você puder também, compartilha esse episódio daqui, compartilha com seu grupo de amigos, compartilha no WhatsApp, Telegram, Discord, manda pra aquele teu amigo lá que tá com o design veio meio afetado de fábrica, né? Veio com defeitinho, né? Não deu pra devolver no Carrefour, falou, ó, veio arranhado aqui, ó, veio desse jeito. Manda pra ele, fala aí, Pedrão, esse podcast aqui vai te dar uma ajuda aí pra você dar um tapa no visual. Se estiver ouvindo isso daqui nas plataformas de áudio, você pode deixar sua avaliação também pra gente, né? Tanto em Spotify como em plataformas Apple, você consegue deixar uma avaliação. No Spotify você clica em 3 pontinhos em avaliar e em plataformas Apple você vai diretamente no episódio lá e deixa 5 estrelas. Estamos exatamente nesse momento em 78º, é isso? 78. Não, 78, é 78º. Podcasts mais ouvidos do Brasil.
Caraca.
Excelente número. E em 16º na categoria Sociedade e Cultura. No Spotify, é isso? Então, por favor, ajudem a gente a chegar aí no top 50 aí, que se a gente chegar no top 50, a gente faz um episódio especial aqui, ó. A gente faz um episódio... Se a gente bater os top 50, a gente faz um episódio especial. A gente chama quem aqui? Chama o Paulo Cogos, né? O Paulo Cogos, o Mamãe Falei e o Luigi.
Você tá doido.
Um especial loucura.
Aqui.
É, vamos ver. O especial da loucura, o especial Rivotril, né? Quem precisa de mais remédio? Mas enfim, muito obrigado a todo mundo que ajuda a gente aqui. E vou deixar aqui a perguntinha do dia aqui, ó, pra gente deixar pra você responder no Spotify ou nos nossos comentários, que é qual que é o seu maior cuidado com a sua aparência? Isso é uma boa, né? Saber se você cuida mais do seu cabelinho, da sua barbinha, da sua roupinha ou só cuida do carro mesmo. Responde aí pra gente que eu quero saber. Andrew.
É nóis.
Primeira coisa que eu quero saber pra você, mano, é por que que importam um cara cuidar da própria aparência, mano?
Cara, autoestima. Autoestima é tudo, assim. Como você tá se sentindo consigo mesmo... muda completamente como você age com o mundo, com as pessoas que você vai interagir, no seu trabalho, em tudo. Você tá se sentindo bem consigo mesmo, você olha no espelho, caraca, tô legal, tô bem. Você vai se sentir mais confiante, você vai ter uma postura diferente, você vai atrair mais pessoas, você vai conseguir socializar mais. Agora, o outro lado, você vai estar triste, vai estar isolado, e eu venho dessa vibe, né? E foi por isso que eu resolvi começar a falar sobre isso, porque eu era o cara com a autoestima quebrada. Eu era o cara que... Sempre fui, eu ainda sou, né? Eu sou uma pessoa introvertida, mas sempre fui muito tímido, mano. Tinha vergonha, não queria me expressar. Eu era bastante depressivo também. Eu era o cara que sofreu bullying no colégio. Então, tipo, inclusive eu tive que sair do colégio porque eu sofri bullying. Então, eu tive uma adolescência, infância bem complicada, assim. Sempre foi difícil de lidar com isso, com autoestima muito baixa. E cara, tem uma parada, assim, que talvez muita gente que me segue, eu vejo quando ah, eu posso ter alguma coisa sobre cuidados e tal. Falar, não, mas eu não nasci com essa carcaça, eu não tenho essa skin, ah, você tá com a skin premium. Algumas comentários assim, cara, eu era o cara feio, zoado, que sofria bullying, entendeu? Eu aprendi, eu entendi que me cuidar ia mudar tudo e eu consegui aumentar a minha autoestima, ser mais bonito, entre aspas. Porque bonito eu acho que é uma questão meio que tem pessoas que vão achar bonito, tem pessoas que não vão, isso não importa. O que importa é como eu vou me achar. A autoestima é justamente auto eu olhar pra mim, pô, eu me estimo bem, eu curto eu mesmo. Acho que isso é o que importa. E aí o cara, por achar que, ah, nasci com uma carcaça ruim, tô zoado, eu não tenho jeito. E aí o cara nem se cuida, nem vai, sei lá, cuidar da pele, ter um corte legal, às vezes cuidar do corpo, porque acha que não tem jeito. E eu era esse cara que achava que não tinha jeito. Eu era da galera nerd, né? É, não sei se você conhece Tibia, jogou Tibia?
Conheço, pô.
Eu era um cara que jogava Tibia.
Tava matando rato no esgoto.
Caramba, exato. Ratinho no esgoto e tal. E, cara, eu fui bem engajado nisso, assim, numa época. Depois, em servidores, eu sempre fui muito nerd, né, cara? Então, pô, eu era um cara engajado. Eu entrava no negócio, ia cuidando do servidor, administrava as paradas. Eu era nessa vibe, assim. Então, toda a galera meio nerd, assim, eu achava que, por eu ser meio nerd assim, eu tinha que ser aquele nerd zoado, espinhudo e tal, que, sabe, aquele estereótipo de nerd, né? E eu achava, beleza, eu sou assim e acabou, não tem o que eu fazer, né? E continuava com aquela autoestima baixa, sofrendo bullying no colégio e jogando Tibia em casa. Basicamente era isso, assim, minha vida foi bastante tempo assim. E aí, depois de um tempo, assim, isso às vezes acontece, às vezes na vida da mulher, na vida do cara, assim, decepção amorosa é uma coisa que dá uma, opa, deixa eu me acordar aqui.
E aí foi o Siban foi parar no Olímpia assim, né?
Não sei foi se o Siban, não tô ligado.
Não foi.
É mesmo? Não, é que o Siban, que eu sei umas fotos antigas dele, ele já era uma genética abençoada, né, cara?
Vai ser muito bom, né? O Siban, antes de tomar um fora, era...
Era zoado, né? Era um
chassi de grilo, né?
Tem uma foto antiga dele, pô, era magrão, já era gigante, cara. Tipo, o cara já tem a genética igual o Ramon, já tem aquele antebraço gigante desde criança. Então, cara, não adianta. Esses caras são abençoados, não adianta.
Não tem como.
É, mas tem gente que não é e tem jeito, mano. Tem jeito de cuidar do time e se sentir bem. E é com os cuidados pessoais. O que a gente fala aqui, o que você fala aqui, o que eu falo aqui. Pô, entender que... E eu acho, cara, que o principal, na verdade, se o cara quer começar, não. Por onde que eu começo? Eu quero me sentir melhor comigo mesmo. Mano, cuidar do corpo, velho. Eu acho que é o início de tudo. Assim, foi pra mim o início.
Mas o quê?
O corpo... Assim, a melhor forma que eu acho de você mudar o seu corpo, seja você tá acima do peso ou abaixo do peso, no meu caso era abaixo do peso, hoje eu tenho 84 quilos, eu comecei com 62 na academia.
Pode crer.
Então eu era uma varetinha, né? Eu era uma varetinha, já sempre tive muita olheira, né? Cara, parecia um zumbi, assim. E aí, comecei a cuidar do meu corpo e tal, e aí, pô, começa a crescer, já fica melhorzinho assim, a roupa veste melhor. O rosto começa a mudar também, mano. Você começa a mexer no seu corpo, o rosto muda, tudo muda. E aí a autoestima começa a aumentar, aí você tem vontade de se cuidar mais. Aí você vai evoluindo, vai pro cabelo, vai pra barba, vai pra pele, vai pro estilo e por aí vai. Mas eu acho que o início, assim, que é... Ah, eu quero me cuidar, mano, vai cuidar do corpo. A musculação é uma forma que eu acho mais eficiente no sentido de, ah, quero mexer no meu corpo de alguma forma. Mas, pô, atividade física, começa a cuidar do seu corpo. Ah, não gosto de ir pra academia. Aí você pode fazer calistenia, você pode, sei lá, pegar uma bike, começar a caminhar. Mas cuidar do corpo eu acho que é o início, assim, pro cara que quer... se sentir melhor consigo mesmo, que aumentar a sua autoestima. Foi pra mim assim.
Eu acho que tem uma parada que eu vejo, pelo menos, não sei se você percebe isso com a galera do seu canal, ou com a galera que te segue, é um pouco, às vezes, da falta de entendimento do cara sobre ele mesmo, né? Então, por exemplo, ah, pô, eu me acho feio. É muito louco, assim, quantidade de moleque que eu já recebi mensagem que eles falam, tipo, ah, eu me acho feio. Aí você vai ver a foto do moleque e fala, mano,
cara, é da hora, né?
Feio, você não é, sabe? Então, né? Talvez você não entenda quem você é, né?
Exato.
E às vezes o cara não entendeu um pouco do... qual é o cabelo dele? Qual é o tipo de pele dele?
Sim.
Às vezes acho que falta... Você fala de shape, é que às vezes eu olho... Eu, por exemplo, vejo de outra forma, entendeu? Vejo que às vezes tem um outro entendimento de autoaceitação, de se gostar e de se cuidar... Que ele vem até às vezes antes do próprio shape, sabe? Antes do
próprio tudo. Eu não digo nem pro cara ser shapeado. É que eu gosto de criar o meu shape, né? Mas eu digo pra se cuidar mesmo, velho. O cara não precisa ser, o shapeado. Mas ter uma vida saudável, meu, muda demais, assim.
Eu tô falando isso porque, assim, às vezes o cara, ele não toma nem banho direito.
É.
Não lava o cabelo direito, não cuida da barba direito. Então, às vezes, é um passo tão mais complicado...
Sim.
Que às vezes o cara não tem esse entendimento, assim. Não sei se você tem essa pira de você olhar pro cara e falar assim... Ah, meu cabelo é ruim. Você fala, não, seu cabelo não é ruim. Você só não...
Exato, cara. Eu vejo isso demais. Ah, eu tenho cabelo ruim. Mano, você não tem o cabelo ruim, cara. Você só não tá cuidando dele. Pô, vejo uns caras com uma genética sensacional, assim. Pô, cara se cuidasse, ele poderia ser tipo um modelão, assim. Só que é um cara totalmente descuidado, totalmente solto, assim, aquela barba toda por fazer de qualquer jeito, cabelo também de qualquer jeito, todo ressecado. O rosto dá pra ver que o cara também não cuida. Então, é uns cuidados básicos também que faz a diferença.
Por que você acha que os caras têm tanto problema de cuidar da sua da aparência, assim? É questão de machismo? É medo,
cara,
de ser
tem
zoado?
Tem demais isso, velho. Eu, por exemplo, inclusive, por muito tempo, eu meio que escondia, né? Eu sempre fui um cara que usei maquiagem, né? Desde adolescência, tipo, desde 14, 15 anos, eu escondia minha olheira. Porque eu tenho muita olheira, que é a olheira pigmentar. E, cara, todo mundo acha... todo mundo não, mas é bem comum eu chegar num lugar e falar, não, você tá doente, pô, aconteceu alguma coisa?
Pode crer.
Eu não tô doente, pô, só tenho olheira, mas... Aí isso me incomodava. Eu falei, cara, eu quero esconder isso aqui de alguma forma. Eu escondi usando o corretivo. E eu comecei a aprender a usar maquiagem e tal. Hoje eu falo sobre isso, tem tutorial ensinando. Falo abertamente, né?
O delineado gatinho que você fez hoje, inclusive,
eu poderia ter feito, né? Eu poderia ter feito, ia ser massa. Não, mas daí é demais. Eu gosto de deixar o mais natural possível. Mas tem gente que curte, né? Mas não é a minha vibe. Eu gosto de, tipo, ter um visual mais saudável usando maquiagem com isso. Só que eu sempre escondia. E o homem, eu acho que tem mudado muito isso. Antes até o gel o cara usava e, pô, nem falava, né? Hoje já é mais comum, não. Usa aquela pomada e tal. Mas é algo que ainda tá evoluindo. E o machismo aí tá demais. Assim, cara, o cara, tipo, pô, será que eu posso me cuidar? Será que se eu me cuidar não vou me zoar? Não é uma coisa, tipo, de mulher fazer isso? Cara, não tem nada a ver. Assim, é bem comum você ver isso, principalmente nos comentários. Quando você coloca alguma coisa de estilo, alguma dica, alguma coisa assim, você vai ver, sempre vai ter alguém falando, tipo... Ah, isso aí não é coisa... Ó, homem não é como antigamente mais, esse tipo de comentário. Você vê,
não,
você
isso vê é de lei, igual é de lei, é de lei.
Sempre
de lei.
Tem esses aí. E aí, se esse cara tá comentando, provavelmente outros caras que não comentam isso, mas tem essa crença também. Tem essa mesma pegada ali, pô, será que eu vou fazer? Será que eu dou esse passo? Porque senão eu vou estar pisando num lugar ali que vão me zoar. E, não, mano, tá perdendo tempo, entendeu? Porque, tipo assim, ó... Beleza, pode te zoar, mas e aí? Você vai estar mais posicionado agora. Você pode estar sendo zoado por uns... vacilão ali, uns otários que vão estar ali te zoando, mas você vai estar mais posicionado agora no seu trabalho, você vai estar se sentindo melhor, vai conseguir ter mais autoconfiança para fazer as suas paradas. Então, mano, o que adianta? Daí o cara vai te zoar, mano, deixa zoar, tá ligado?
Eu vejo que tem esse rolê, e que eu falo desse autoentendimento do próprio corpo, é muito disso, assim, então... Pô, quando já tem gente que eu troco ideia e lavo o cabelo com um sabonete...
Nossa, velho.
É muito louco.
É muito louco. Destrói o cabelo isso, né?
Deixa não, destrói. Zoar. E aí, porque, não, shampoozinho é coisa de viado.
Aham. Como assim, né? Um shampoo, tá ligado?
É difícil, né? Porque às vezes o cara, a masculinidade dele é afetada por uma coisa tão simples, né?
Sim,
tipo,
sim.
Ah, passei um hidratante. Hidratante. Você fala...
E aí, tá ligado? O que que tem, mano? Pô, tô deixando minha pele melhor. Qual que é a ideia, parceiro? Tipo, não tem... Eu não consigo conceber na minha cabeça e eu fico tentando entender uhum. Esses caras, assim. Mas pra mim é difícil.
Não, é bizarro, né? De você ficar vendo os caras... Que acha que é o hidratante, é o shampoo que vai...
Cara, é que eles tentam ligar o homem com o ogro. O cara que tem que ser o, sei lá, sujo de graxa. Que tem que estar todo arregaçado, que tem que estar cheio de cicatrizes. E, cara, não tem nada a ver, assim. Eu não tenho a concepção de masculinidade nenhuma, assim. Pra mim, masculinidade tem muito mais a ver com a tua atitude, com o que você faz, com a tua vontade de fazer as paradas, com a tua energia, como você coloca, como você... protege a pessoa que está do seu lado, a comunidade que está com você, como você contribui para essa comunidade, como você usa energia. Tem nada a ver com sua imagem. Inclusive, na minha opinião, cara, eu, por exemplo, eu usar a maquiagem e estar com uma aparência melhor que me dá autoestima e me dá autoconfiança para me prostrar onde eu vou, para ter uma presença melhor onde eu vou, para chegar no ambiente social me sentindo melhor, tá mais bonito também, porque as pessoas me percebem de uma forma mais bonita. É muito mais masculino, porque eu tô usando essa energia pra, pô, tá ali me prostrando de uma forma mais bem posicionada.
Você falou esse rolê de maquiagem pra homem, e que você tá usando, que você usa, tá acostumado a usar faz tempo. Você acha que existe uma preocupação do mercado em fazer maquiagem pra homem? Porque eu acho que é um mercado que eu vejo quase inexistente, assim. Porque eu saio muito com minha mina, né? Você entra numa Sephora, por exemplo.
Sim.
É muito mais pensado na necessidade da pele feminina, que tem muito menos poro, é muito menos oleosa, é muito menos... o poro é menos dilatado do que a pele masculina. Sim. Você acha que existe... O mercado tá tentando entrar nesse nicho ou hoje não é uma preocupação?
Cara, se não tá, eu vou entrar. Porque eu tô agora... Eu lancei uma marca de cuidados masculinos.
Pode crer.
E a gente quer buscar uma gama inteira, né? Então a gente começou com pomadas, agora a gente tá indo pra linha de skincare. E eu tenho vontade de trazer maquiagem masculina. Trazer maquiagem voltada para a pele masculina. E eu não vejo realmente uma visão do mercado para isso, assim, nesse sentido. Mas tem caras que usam, tem caras como eu que usam. Então, se existe pessoas como eu que usam, então tem mercado para ele de alguma forma. Só tem que ser explorado. Quem sabe seja um pioneiro aí.
Porque é um... Eu vejo, pelo menos de comunicação. Teve o Samuel, né? Foi até a questão que viralizou.
Eu vi essa treta, mas eu vi bem pouco, mano. Eu não entendi direito o que rolou, né? Eu vi que ele soltou um clipe, alguma coisa assim, né?
O problema foi a música, né? Acho que o problema era a música ruim. Vamos nessa? Eu acho que o Samuel usa maquiagem não é... Foi o último dos problemas de tudo que aconteceu.
Eu vi muito pouco disso, mano.
É, a música é maravilhosa. É um maluco que faz rap. E faz batalha de rap, e tem treta. E ele foi trabalhar... ele usa maquiagem.
A única coisa que eu vi desse cara foi quando ele foi, acho que no Maurício...
Maurício Meirelles,
maravilhoso. A única coisa que eu vi foi isso, assim.
E aí, o que acontece? Ele fez um comercial pra uma linha de maquiagem, só que uma música muito ruim.
Uhum.
E aí a música viralizou e a galera tirou barato, né? É, pra quem tem fé, pra quem... E aí, tipo, acabou, mano. Foda-se.
Viralizou a zoeira ali.
Né? Viralizou errado, né?
Sim.
Mas eu vejo... As questões de maquiagem masculina, eu ainda acho que ele é a próxima fronteira, assim. Porque eu acho que... A gente conseguiu falar sobre cabelo com homens. Então, a preocupação de cabelo, se olhar nos últimos 12 anos. Pô, quando a gente começou a fazer conteúdo.
Ai, caramba, mano.
Não tinha nem barbearia direito.
Sim.
Não tinha onde você fazer o corte de cabelo que você vê na internet.
Nos últimos 10 anos, absurdo boom de barbearia que aconteceu no Brasil.
E produto de cabelo, e barba. E o cara saber o que faz com barba, faz com cabelo. Skincare. A gente tem falado mais sobre skincare. A gente tá começando a destrinchar.
Que tá aumentando agora, né? É a onda maior.
Tá começando a virar o caminho agora skincare. E acho que a maquiagem, ela é o próximo passo, né? Porque... O que eu conheço, você também deve conhecer, de executivo, empresário, famoso, celebre, muito, cara.
Demais, mano. O pessoal usa. É, você chega lá no Projac, entrou lá na Globo. Cara, tá todo mundo no camarim, qualquer cara que vai entrar ali, William Bonner, vai estar maquiado antes, mano.
Não, e até mesmo fora da TV, eu tô falando de tipo de empresa grande, exato. Assim, tipo palestra, o cara tá fazendo isso, em reunião o cara tá fazendo isso. Só que a gente finge que não, né? Muito louco.
É o medo de admitir, né? Não, será que... O cara, ele vai usar. Ele vai estar aparente ali. Mas ele não vai falar. É aquela coisa do gel antigamente. Antigamente o cara passava o gel, arrumava o cabelo, mas não falava. Hoje ele fala. Pô, usa tal pomada. Começou a aparecer algumas coisas, né?
O que você acha que é o básico aí de maquiagem pra homem que o cara deveria usar?
Cara, corretivo. É que assim, não é que deveria.
Não,
depende
pode usar,
muito a necessidade do cara, né? Por exemplo, eu tenho a necessidade de esconder minha olheira e vez ou outra tem alguma espinha, alguma coisa assim. A melhor maquiagem que eu acho que é pra isso é o cara ter um corretivo, mano. Um corretivo, chega ali, dá um jeitinho, esconde a espinha, esconde a olheira se tiver olheira. Às vezes, sei lá, tá meio raspado, alguma coisa zoada, dormiu mal, tá com o olho inchado. Dá um jeitinho ali. Um corretivo eu acho que é o tranquilão pra ter, porque é algo pequeno, leva onde quiser ter uma necessaire, leva ali. E não dá muito trabalho. Você não precisa criar uma base gigante no rosto. Porque, pô, mulherada, quando a gente vê aquelas maquiagens zona, tipo, pô, faz realmente uma, né, uma massa no rosto, né? Cara, a ideia, pelo menos pra mim, quando eu uso, é só dar aquele visual mais saudável, deixar um visual mais bacana. Então, o corretivo já dá uma... Já
não dá precisa um passar jeito. Nada em cima do corretivo. Uma base, um pó,
né? Se o cara quiser, eu gosto de usar um combo completo, né? Eu começo com o corretivo, faço uma base, depois o pó, que daí deixa o negócio melhor.
Pode
Mas
crer.
Se o cara quiser só dar um corretivinho ali, já...
Já tá suave.
Já tá suave, exato.
Isso é uma coisa que eu uso muito pouco. Deveria fazer isso, né? Pela profissão, mas
você
eu tenho...
Você tem a pele bonita pra caramba.
Não, mas eu tenho preguiça de passar maquiagem, na verdade. Mas meus olhos roxos aqui... É que faz tempo... Não vai ser hoje que você vai me colocar um olho roxo, não, tá? Só pra te avisar,
né? Depois nós vamos lutar, irmão.
A gente literalmente vai lutar depois daqui, tá, gente?
É, pô.
Mas o... Cara, de vez eu tá com o olho roxo mesmo e... Puta, seguir com o olho roxo gravando,
assim. Com olho roxo.
Mas quando você vai fazer publi, como é que você faz?
Eu faço maquiagem, mano.
É, não tem como.
Inclusive, tem um que eu tomei, tem o meu cunhado, ele treina comigo, né? E o cara é o mais tabanado do mundo pra treinar. Eu só me machuco com ele.
Uhum.
E ele resolveu, no meio da luta lá, enfiar o dedo aqui no meu olho. Pau, e ficou roxaço, né? E, cara, daí eu fiz um vídeo realmente maquiando com o olho roxo e pá.
Tá aqui de oportunidade, hein, mano?
É, foi oportunidade.
Aí a próxima vez que eu ficar de olho roxo, Léo, a gente já tem a ideia aqui pra fazer a make.
Aí sim.
Aí eu saio aqui com a maquiagem do RuPaul Drag Race aqui, eu saio transformado aqui, ó.
Show demais.
Tinha um rolê antigamente, mano, não sei se você lembra, que era o rolê do metrosexual, né?
Sim, pô.
Essa palavra morreu, né, mano?
Foi como eu conheci a oportunidade de se cuidar. Eu lembro de ver uma reportagem, acho que foi no Fantástico, falando sobre os metrosexuais. Aí mostrava o David Beckham.
Sempre, era sempre
ele,
né?
O David Beckham era um metrosexual, pô, o cara se cuidava. Eu achava isso muito da hora. Eu falei, cara, olha que cara foda, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser um metrosexual também. E essa palavra não é mais usada, né? Eu não sei por que parou de usar, mas eu sou um metrosexual, eu pelo menos me considero um, cara.
É, porque é muito louco, né? Porque era como se... Era um... Como se tivessem criado...
Como fosse uma outra sexualidade, né?
Não, era pior, era tipo uma barreira, entendeu? Tipo, você pode se cuidar até aqui. A partir daqui já é um...
Aí você vira um metrosexual. Tipo... Você é homem até aqui, depois você vira um metrosexual. É tipo isso, né?
Não, e aí, tipo, a referência eram os caras bonitos, né?
É, então, eu tipo, quero ser esse cara.
Você não quer terminar que nem o Brad Pitt ou que nem o David Beckham?
É, porra.
Eu quero terminar
eu
que nem
o David Beckham. Eu quero ser igual o David Beckham.
Ué.
Por que não, né, mano?
Você acha que tem um limite, assim, pro cuidado e pra vaidade masculina, mano?
Cara, eu acho que, assim, não tem um limite em si. Eu acho que isso vai de pessoa pra pessoa. Mas, obviamente, que tem algumas características que acabam chamando mais a atenção ou indo mais pra um lado mais feminino ou masculino. Por exemplo, se eu colocar um batom vermelhão aqui, vai ficar meio estranho. Não vai fechar com o visual, né? Não vai ter o meu estilo. Se eu ficar com um delineado gatinho, talvez eu tenha um estilo diferente, um estilo mais exótico. Mas não é uma parada que eu gosto de usar. Não é um limite em si, né? Não tá limitado, porque depende da pessoa. Mas aí sim você entra numa pegada mais exótica. Por exemplo, eu vou trabalhar com acessórios. Se eu usar um anel, tá tudo ok. Agora, se eu encher de anel aqui, eu tô numa pegada mais exótica, mais diferente. Mesma coisa com maquiagem. Então, eu acho que o limite tá no teu estilo. Onde você quer tá. Você tá, quer tá um estilo bacana, assim, mais padrãozão, pá. Você quer tá num estilo mais elegante. Aí, pô, você não vai fazer um delineado. Agora, você quer um cara mais Samuel da vida, que quer estar com um estilo bizarro e chamar atenção, aí você faz o que você quiser.
Mas funciona também, né?
Funciona, mas aí é diferente. Você vai chamar atenção de uma forma diferente.
É que acho que as pessoas não pensam um pouco nisso, né? Do tipo, se a gente está falando no nome do Samuel...
É porque funciona.
No meio de um monte de pessoas. Quantas celebridades não surgiram na internet nos últimos um ano, sabe?
Exato, cara.
Então, você é mencionado o cara porque o cara conseguiu... capturar sua atenção de um jeito ou de outro.
Exato.
E ele cumpriu o objetivo final dele com isso, né?
De uma forma bem disruptiva. Da hora demais pensar desse lado.
Mas uma coisa que eu tava pensando aqui, enquanto você falava do limite... E esses mano de... Porque hoje tá muito na moda estética, né? Então, a gente tá falando de harmonização, plástica. E esses mano, tipo, quem humano, assim, você...
Ah, cara.
Você acha que já é um... Porque pra mim se passa demais.
É, assim. Eu também, eu concordo. Assim, eu acho que assim, mano, tem gente... E eu não sei se isso... Talvez é uma coisa meio psicológica, sei lá, Freud explica dessas paradas, né? Eu não sei, cara. Eu acho que é meio bizarro, porque o pessoal, ele passa do procedimento estético e entra num nível meio... Parece fake, não é uma pessoa. Pô, isso ali é um boneco, é uma coisa diferente, tipo, esses quem humano da vida... E não sei, não dá pra julgar, porque às vezes é a coisa da pessoa, não sei. Mas eu também concordo contigo, cara. Passa demais do limite que eu considero pra mim. Mas pro cara talvez não seja, né? Então...
É porque eu vejo uma galera, tipo assim... Pô, eu tava vendo umas fotos suas bem no começo, assim. Tipo, vendo você, a diferença é muito grande, assim, a diferença de visual, de aparência. É, outro mano que teve aqui, que a gente falou muito sobre isso, o Fred, né? Meu Deus... Fred, você olha pro Fred 15 anos atrás, tadinho, né? O Fred Desimpedidos, né?
Sei,
Fred
sei.
Bruno.
Eu não sei como é que ele é 15 anos atrás, agora fiquei curioso, tem que dar uma olhada
não,
depois.
É muito bom mostrar isso, vou até mostrar aqui, ó. Tadinho demais, o Léo sabe tadinho. Que o Léo convivinha. Quer ver, ó? Fred Bruno antes da fama. Não, totalmente tadinho.
E ele mandou alguns procedimentos, alguma coisa assim, não?
Aqui, ó, olha aqui, ó.
Caraca, mano. Você tá doido,
muita
velho.
Gente, a câmera consegue pegar.
E ele era magrelinho também, né?
Um abraço aqui, Fred Bruno, aqui, ó. Aí, ó. Beijo, Fredão.
Caraca, mano, magrelinho mesmo, velho.
Mas e você vê, tipo...
nessa vibe, eu também era magricelaço, mano.
Mas você vê que o maluco ganhou massa, trocou cabelo, trocou aparência, cuidou da barba, estilo. Porque eu vejo, assim, que tem certos procedimentos que ajudam. Eu vejo coloral também.
Pra caramba, mano.
Tem certa coisa que você fala assim, pô, isso aqui o cara deu, chegou no melhor visual, só que eu vejo que tem muito um pé.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Tá, eu acho que esse teto é justamente o que a gente chama de harmonização, né? Tem gente que vai fazer a harmonização e vai ficar harmônico, vai ficar harmonizado. Tem gente que vai fazer a harmonização e não vai ficar harmônico, vai ficar distonante, vai ficar uma coisa estranha. E aí não é harmonização pra mim isso aí, entendeu? Fica estranho. Agora, se você tem alguma coisa que, não gosto muito aqui disso no meu rosto, queria mudar, dar uma ajeitada, e harmoniza, justamente no sentido literal da palavra harmoniza mesmo, aí tá show de bola, entendeu? Mas tem gente que exagera demais nos procedimentos, assim, não sei qual que é a vibe, ou às vezes se errou a mão, qual é que foi, mas é complicado, é um terreno meio complicado de se pisar.
Não, e acho que às vezes falta um pouco do amigo, né?
Do parceiro humano.
É, do tipo, pô...
Ô, mano, pensa um pouco melhor nisso aí, cara.
Dá uma parada aí, né? É. Pô, que falta que faz uma roda de bar ali pro quem é humano, né?
Mano, sabe qual que é a parada? Eu acho que esses caras, eu já vi, eles se juntam entre eles pra... Tipo assim, ó, se eu não me engano, eu vi uma vez um grupo, era 5 desses caras quem é humanos. E aí entre eles, tipo, não, vamos melhorar isso aqui e tal. E eles curtem fazer isso. Eles acham da hora. É, eu acho que é uma... fetiche, não é um fetiche, sei lá, mas um gosto doido, cara. Não sei qual é que é.
Imagina, sei lá, né? Tipo os caras que injetam óleo no...
É, então, é dessa mesma vibe. Cara que quebra os ossos pra ficar mais alto. Tem caras assim, velho.
Qual que é o procedimento estético mais maluco que você viu, assim, pra homem, mano?
Eu acho que esse último que eu te falei. Quebrar o osso pra ficar mais alto. É um cara que eu encontrei do nada no Instagram. E aí o cara era, tipo assim, ele tinha 1,60m, do nada ele tá com 1,80m, né? E aí eu fui ver, caraca, o que esse cara fez?
Porra, o cara, 20 centímetros?
Deixa eu entender o que esse cara fez, né? E aí eu fui ver lá, é um procedimento que ele quebra os ossos e aí fica com uma prótese gigantesca aqui na lateral por um tempo e o cara tá com a perna gigante, né? Agora a perna dele tá bem desproporcional ao resto do corpo. Só que ele tá feliz da vida, porque ele tá mais alto, atingiu o objetivo dele. Mas, cara, pra mim esse procedimento é absurdo.
Mas você não fica meio canelinha do Anderson Silva, assim? Fica estranho. Tomar qualquer encosta, deve dar uma...
Deve ser. E, cara, fica estranho, porque dá pra ver que ele tá andando meio estranho e tal. Cara, imagina quebrar teu osso pra poder juntar de novo, depois você ficar mais alto.
Tu fica parecendo um Flamingo, né? Porque tem as perninhas
as
grandes.
As pernas gigantes.
Mas, ó, um bom jeito pra quem sofre baixofobia...
Mas, cara, eu acho que de procedimento esse foi um dos mais bizarros que eu já vi.
Nossa! Aqui, sabe que aqui esse podcast é amigo do baixo, né? A gente tá lutando pra acabar com a baixofobia na internet aqui. Porque um homem de 1,70, hoje ele é oprimido na internet, né? O homem de 1,70, ele
1,70 nem é tão baixo assim, mano.
O quê? Vai falar isso pra internet, não vai falar pra mim.
Pô, a galera... tá trampilaço, mano.
A galera oprime o homem de menos de 1,70,
pra
assim.
Pra mim, baixo é 1,60 pra baixo. Aí o cara começa a ser baixo, assim.
Pô, mas vai falar pra você. Eu acho loucura... quebrar a perna pra aumentar...
Mano, loucura, mano. Pra mim isso aí é insanidade, velho. É bizarro demais. Você tá louco, mano. Imagina a recuperação disso. Nossa. Se não me engano, é um ano pro cara recuperar. Imagina um ano com um negócio ali do teu lado. Tá doido, velho.
É porque eu já vi que tem aquela do queixo, que é bizarra também, que você quebra pra refazer.
Tem isso também?
Tem. Você já viu essa...
Cara, tem outra parada também que eu acho bizarro e é complicado na internet, porque a gente fala muito sobre... cuidados pessoais e tal. E tem a linha de looks maxing, né? E isso é bem forte lá fora. E tem uma parada que eu acho muito complicada, se chama bone smashing. Já ouviu falar?
Não, o que é isso?
Bone smashing é tipo... A galera, ela fica se batendo no osso pra fazer seu osso crescer. Então, os caras justamente ficam batendo no queixo, de alguma forma pra criar micro lesões e fazer o osso crescer.
Nossa, mano!
E é bem comum, cara. Lá fora, assim, é bem... Inclusive, em conteúdo mais espanhol, é muito comum a galera... Fazer isso, cara, eu acho uma loucura. Eu acho, cara, que doideira que vocês estão fazendo, mano.
Eu vou te mostrar do queixo. Do queixo eu achei aqui, ó. Sabe, cara, que tem queixo retraído pra dentro?
Sim.
Tem uma cirurgia que chama bucomaxilofacial. Tá? Buxolomafacia, cirurgia buxolomafacial. Que ele quebra o queixo e bota uma... Tipo um pino pra você ganhar maxilar.
Não, mas esse é pra quem já tem, aqui, já tem a questão que é muito pra trás, né, cara?
É.
Isso é uma questão até de... Não é só estética, isso é questão de saúde também. Aí é diferente, cara.
Nossa.
Isso é uma cirurgia que é diferente, porque é questão de saúde, não é só estética.
Eu sei que tem o de saúde, mas eu já vi de estética também.
Aí é zoado, velho. Porque daí o cara vai fazer todo esse trampo só pra estética... Aí é complicado, mano. Porque é muito complicado a questão de recuperação.
Não, tá maluco, velho.
É treta demais.
Então você vai beber por canudinho, né? Porque tem... Porque, por exemplo, mina sofre muito com o rolê de... lipoaspiração, né?
Tipo
aquela garota que morreu com a lipo no joelho.
Você tá doido, velho. Imagina lipo no joelho, cara.
Tu, não, mano, a mina não postava foto do joelho.
É um bagulho que...
Você olha o shape da mina é irado, mas o joelho é gordo. Ela tinha vergonha. Você fala, ah, mano, porra, que...
coisa, né, mano? É triste até, né? Você pensar, cara, que... não tem nem o que comentar numa situação dessa.
A gente trouxe um mano aqui que ele fazia harmonização peniana, mano.
Tem isso também.
Mas sim, você viu a foto, não viram?
O cara quer ficar com a rola bonitona.
Irmão. Deixa... Não, ficava bonito, ficava larga.
Ah, dá uma largada.
Meu irmão, eu nunca pensei que diria esse bagulho. É. Mas impressionante como um pouquinho mais largo parece maior.
E dá uma largadinha quantos?
O quê?
Quantos
o cara falou que ganha de 2 a 3 centímetros.
Caraca, mas fica uma latinha de Coca-Cola o negócio.
Mas fica uma bitela.
Uma bitelona.
Fica uma bitela, assim. Fica aquela, sabe, pilha... Vai de uma pilha palito pra uma pilha A.
Caraca,
vai, mano. Pilha de carrinho de controle remoto, sabe? Pilha
de... Tá louco, velho.
E é isso, né? Os caras injetam. Essa daí é de boa porque é preenchedora, é que nem preenchedor labial.
E aí vai diminuindo com o tempo.
É, aí depois com o tempo vai saindo, normal, porque vai perdendo.
Certo.
Mas tem aquela cirurgia que o cara descola o pênis da base, tá ligado?
Né? É, tem uma que, na verdade, acho que corta um nervo, alguma coisa assim, né? Tem essa parada.
Tipo, tira a trava de segurança ali.
É, e aí o negócio fica soltado.
E aí o bagulho fica soltão aqui,
mas
né?
Mas fica maior, pelo menos. Né,
cara? Imagina, que papo de louco, assim. É louco, né? A galera vai... E também tem as harmonizações faciais muito loucas, né? Que acho que talvez seja o procedimento que a gente tem mais visto, né?
É, ultimamente é o que a gente mais vê, cara. Muita gente acha que eu fiz a harmonização facial por causa da maxila forte aqui, né? Mas isso eu treino, mano. Eu treino há 11 anos, eu pratico uma coisa chamada milling.
Pode crer.
Deve ter ouvido falar.
Uh-huh.
E eu pratico isso há muito tempo. E se for ver, se encostar aqui depois, é bem forte esse músculo aqui, porque eu treino ele, cara. Eu treino há bastante tempo. Tanta questão de postura, respiração. Aqui, milling, na verdade, não é... Muita gente ouve falar ou quer saber mais sobre milling, acha que é só aquela mastigação, né?
Uh-huh.
Ah, mastigar borrachinha. Tem muito meme do cara mastigando a língua. Você deve ter visto alguma coisa assim. E, cara, milling, na verdade, ele é um estudo de coisas que fazem o rosto ficar dessa forma e como o rosto do ser humano foi deformando com o tempo por conta de vírus, por conta da respiração que mudou, por conta da mastigação, porque, pô, a gente começou a ter agricultura, a gente começou a comer comidas mais moles, mais suaves, a gente não recruta mais a musculatura da mastigação, postura, pô, a postura da galera aqui, pá, e o cara, postura reta, isso muda muito, assim. Então, é tudo uma questão de postura, respiração e principalmente a postura da língua. A postura da língua, cada vez mais, a galera tem deixado a língua lá embaixo, né? Boca aberta. E, cara, isso vai levando com o tempo, assim. E a genética vai levando isso junto. Então, a postura da língua é sempre no céu da boca. Então, o milling, ele tem uma série de questões além da mastigação. E uma das que mais chama atenção é a mastigação e a postura da língua. E eu pratico isso, cara, há bastante tempo. Então, tem essa musculatura bem forte. E isso também dá um formato um pouco mais... Que a galera acha, harmonização facial, mas não. É de treinar essa musculatura aqui.
Eu sei que tem os caras que raspam um bagulho, você já viu?
Como assim?
Tu já viu essa daí? Mano, é que eu pesquiso muito essas paradas, gente, desculpa.
É que, cara, você tá falando pra gente que nunca ouvi, como assim?
Tem um de raspar o osso do maxilar pra acertar ele, né?
Ah, deve ser tipo o bone smash que eu te falei.
Tipo o bone smash, não, é, o médico vem fazendo tipo um zzzz.
Ah, mas é com o médico mesmo.
É, raspando pra acertar, pra deixar no rolê.
Entendi, cara.
Mano, tem uns bagulho...
É loucura essas
paradas. Muito louco, né? Tem o de dente, eu fiz a de dente, né?
Qual de dente?
A lente de contato.
Ah, tá.
Mas o meu era um caso diferente, né? Porque eu não tenho os 3 dentes da frente.
Caraca.
Então, de tempos em tempos, eu preciso trocar, porque eu quebrei esses 3 dentes, caiu inteiro e tal. E aí, eu acabei trocando. É, mas, graças a Deus, eu fiz no Paulo Antonioli. Uma pena que a gente conseguiu trazer ele aqui, né? O cara é muito bom. Mas eu raspei muito pouco do meu dente, né?
Ah, sim.
Imagina a galera que fica com um dentinho de...
Fica só um...
Só um fininho ali, assim, tal. Isso é muito perigoso.
Sim.
Muito perigoso, assim.
É, tu vai depender pra sempre agora daquilo ali e... Pode dar várias complicações, né, cara?
Não, é foda, foda. A sensibilidade aumenta. Isso é uma coisa
que evoluiu bastante também, né? Porque, tipo, justamente porque esse tipo de caso começou a ficar famoso, né? Pô, a galera tá fazendo isso no dente, tá maluco? E tem cada, mano, lá fora. E acho que aqui também teve, né? O pessoal botando aparelho, porque ficou estética de aparelho. Lembra?
Era muito bom. Nessa época, os caras botavam em casa.
Botavam em casa aparelho. Você tá louco, mano? Os caras zoavam o dente inteiro fazendo isso.
É, muito bom. É
engraçado, né, cara? Aparelho sempre foi... Eu, quando usei, e eu tive que usar uns aparelhos pesados bem na infância, porque, mano, tinha asma, tinha umas coisas assim, cara. Era aquele de, sabe?
Uhum.
Acho que hoje nem se usa mais hoje em dia, mas era aquele que parece um negócio de cavalo.
Ficava de uma gaiola.
É,
aqui, né?
Era tipo isso. Eu usei desse aí.
Dos Jogos Mortais, né?
Usei essa parada.
Minha mãe, cara, usou isso daí.
Aí usei o aparelho fixo. E usar aparelho sempre era zoado, não era legal você usar aparelho. Aí do nada virou trend agora a galera botando aparelho porque é da hora usar aparelho. Pô, mano.
Eu usava aparelho móvel, mas na época que ele era... Não era aquela coisinha pequenininha, aquela coisa grandona, né?
tipo assim, que vinha na frente.
Que aqui, é, carro aqui, tinha um serra aqui.
Eu usei isso também, cara,
E aí você ia falar, e, dolorido, e você ficava com a língua meio afim.
E quando tinha que colocar elástico junto.
Nossa, não, aí você tinha que usar na escola.
Nossa.
Professora, sabe, aí, tinha que tirar, aí era nojo, você tinha que falar assim, professora,
fica com o negócio na mão, puta nojento. Puta,
bagulho nojento, tá ligado?
Sim.
Tá maluco. Aproveitando que a gente tá falando de dente, mano. A gente tem uma pesquisa que o Brasil é um dos países que ele mais valoriza o sorriso, né?
É mesmo?
Mano, a gente é um dos países que mais valoriza o sorriso no mundo. Talvez seja o primeiro.
Pô, que interessante,
tipo,
cara.
Parece que nessa pesquisa é muito legal. Fala que 90% das pessoas, elas valorizam um sorriso na hora de fazer uma compra ou fechar um negócio, né?
Caraca.
Quanto você acha que os dentes, eles importam na aparência de uma pessoa, mano?
Ah, importa bastante, cara. Eu não sei quantificar, assim, mas... Eu lembro que eu tava com o dente pra trás, tinha um só pra trás. Isso já me enchia o saco, já me incomodava. Se o cara não tá com o dente legal, autoestima baixa também. Você tem vergonha, você não quer mostrar, você não quer sorrir. Tipo assim, ah, vou tirar uma foto, você vai tirar... Eu lembro da a Bela antes, né, minha esposa. Ela não gostava do dente dela antes também, de usar aparelho e tal. E ela, todas as fotos antes, quando a gente tinha iniciado o namoro, era assim, né?
É mesmo? Sorrindo de...
Uhum. Foi aquele sorrisinho, porque ela não queria mostrar o dente, cara. Então, você tem vergonha de mostrar o dente. Você tem vergonha de sorrir. Então, pô, agora com essa pesquisa que você me falou, que a maioria da galera vai valorizar mais o teu sorriso, agora, meu, achei mais importante ainda do que eu já achava, porque eu achava importante pra autoestima. Agora, não é só pra autoestima. É importante pra você sorrir, fechar um negócio, pra você conhecer pessoas novas. Isso já é importante normalmente, mas agora no Brasil é mais importante ainda. Que doideira, não sabia disso.
A gente ainda é um país, mano, que a gente cuida bastante dos dentes, por incrível que pareça, porque mesmo sendo um país que a gente tem muita dificuldade de acesso a serviços básicos, falta de dinheiro e tudo mais, todos os problemas que o Brasil tem, os dentes eu ainda vejo que é muito valorizado, cuidado, isso tem programas de prefeitura tal, que oferecem. Sim. Mas eu morei na Inglaterra.
A galera não escova o dente.
O quê? Viado, o que tem de dente podre?
Nossa.
Podre. Podre. Pensa uma pessoa que abre um sorriso assim, ó. Tá. Amarelo de ponta a ponta, dente torto.
Caraca.
Sabe, um bagulho assim...
E não tão nem aí.
Gente sem... E tá tudo bem.
Tudo certo.
Tudo bem, assim. Tipo, pessoa bonita, você fala, nossa, que mulher bonita. Abre o dente, você fala, Jesus Cristo do céu. Sabe,
já
tipo...
assusta já.
Porque assim, e é coisa de infância, assim. É uma coisa que eu até tentei entender lá.
Aham.
É, existem programas deles de fazer, de popularizar isso, mas é, o rolê de dentista lá no Reino Unido é muito caro o acesso ao dentista. É. E não é uma coisa que é incentivada desde cedo, não é? Não tem um costume nosso do tipo...
Aqui criou a cultura de cuidar do dente, né, cara?
Aqui você, pô, desde pequenininho cultura. Você é levado no dentista. Sim. Pra ver, acompanha aparelho.
Sim. Ah, tudo escova mais. O dente, a mãe manda escovar o dente sempre. A minha sempre mandava, se eu ia dormir sem, opa, vai lá escovar o dente, sempre... Sempre tinha,
mano,
isso, é cultural.
Lá é dente podre, é um bagulho que eles sabem, assim, é escroto, velho.
Caraca, mano.
É institucionalizado o dente podre lá, assim.
Tá tudo certo. É, eu sei que nos Estados Unidos tem uma vibe assim que a galera até cuida, mas tipo, ah, não, de meio-dia só vai escovar ali no começo do dia e final do dia. Meio-dia fica com o dente podre até o final do dia, depois resolve.
Mas muito louco, né, isso daí disso. E eu vejo, eu não sei se você tem essa pira aqui, que eu, de que o dente é um... Tem uma coisa de... Ver se a pessoa é asseada ou não.
Como assim?
Tipo, dente sujo, sabe?
Ah, tá.
De se olhar e falar daquele, tipo...
Cara tá com o dente zoado, tu já fica, porra... Eu tinha uma parada assim com unha, assim, meio que os caras tá com a unha toda suja. Tipo assim, é um cuidado mais básico, assim, você vê, pô, esse cara não toma banho. Esse cara não se cuida, tá ligado? Não,
imagina quem cuida da sua comida.
Isso eu aprendi com meu pai, mano.
É mesmo?
Mas são desde cedo. Eu acho que eu tenho um pouco desse negócio de me cuidar, e agora pensando, bem da genética, assim. Meu avô era muito... Eu acho que ele era metrosexual, né?
Ela
achava que era narcisista, mas ele era assim. Tanto que ele foi contando uma história dele, de um acidente que ele teve. E a primeira preocupação do acidente, quando ele caiu, acho que ele caiu de moto, era, pô, vou ficar feio, tá ligado? Essa é a preocupação dele. Olha, se eu tinha quebrado um braço, não, vou ficar feio. Então, eu acho que eu tenho um pouco da genética isso, cara. E meu pai me ensinou, realmente, essa questão de cuidar da unha e tal. Meu pai sempre foi esse cara aqui, ah, não, tem que estar com a imagem bem, porque ele era representante de vendas, né? Então, tem que estar com a imagem boa
pra
chegar e, pô... O cara me receber bem, eu consegui vender aqui. Não posso chegar zoado pro cara, né? Chegar com unha suja, chegar sem tomar banho, chegar fedendo. E tem os caras que, mesmo na área deles, são mal cuidados, mano. Não sei como.
E o cuidado com o cabelo, mano? O que você acha que os caras estão errando na hora de se cuidar com o cabelo, velho?
Cara, o cabelo, mano, é uma coisa que eu tenho curtido muito. Eu vou falar primeiro de mim, né? Que, cara, eu não gostava do meu cabelo antes. quando eu era mais novo.
Pode crer.
Eu não sabia o que eu fazia com o meu cabelo, então eu fui emo na época da adolescência, né? Peguei aquela época emo, então eu tinha costeleta, eu tinha franja. Tipo o Colorau que teve essa parada também. Você pegou uma época dessa também, não?
Eu gostava muito de música emo, mas eu não tinha coragem suficiente pra me travestir pra pegar o visual, de emo.
Entendi. Eu já era. Comecei a tocar o dance, vambora, e comecei a. Nessa época eu comecei a mudar mais e não ligar tanto porque os outros estavam pensando, assim. Foi bem ali, assim, que eu. Ainda assim, introvertido, ainda assim, muito tímido, mas querendo, né, me travestir de emo. Então, eu deixava a franja crescer e tal. E eu não sabia o que fazer. Então, eu mesmo cortava, pegava uma navalha, ia tentando fazer, ia tentando arrumar e tal. E ia dando meu jeito até deixar legal. Mas o que eu entendo, cara, e o que eu vejo que faz mais sentido pro cara que quer se cuidar mais. Ah, eu quero me cuidar, mas não consigo achar um corte de cabelo legal pra mim. A melhor forma de se achar um cabelo legal pra você, ou uma barba, ou até um estilo de roupa, é com inspiração, cara. Você tem muita foto e muita inspiração por aí. Então, o que, que eu faço até hoje, pra estilo principalmente, e cabelo e tal, eu encontro alguns caras que têm uma genética parecida com a minha. Por exemplo, se é um cara que tem uma genética parecida com a minha, se eu achasse uma foto legal sua e, pô, quero ter um estilo mais ou menos desse, eu já ia salvar ali. Então, tem caras que têm genética parecida com a minha que eu digo, tom de pele, tom de cabelo, etc. Você vai encontrar mais ou menos uns caras que você acha estiloso ali, que tem uma genética parecida com a tua e vai encher de inspiração. Pô, pega ali, cara, 50, assim, você vai salvando, vai salvando. Aí você vai ver, pô, vou experimentar isso aqui agora, quero pegar esse estilo aqui agora. Você vai pegando o que a galera já fez, que tem um estilo que é parecido com o seu, e começa a explorar, mano, começa a explorar. Não tem medo de experimentar. E eu faço isso direto agora, por isso que agora eu tô de bigodão, uma hora eu tô de barba, outra hora eu tô de bigodão, daqui a pouco eu tô deixando agora o cabelo crescer, tô usando ele mais ondulado. Antes eu não sabia o que fazer, eu só... Pegava a escova, escovava, deixava de retão. Você me contou que você tinha uma vibe assim também, né? Ficava só escovando também, mas...
Na verdade, eu nem sabia. Eu ia até falar que o rolê do meu cabelo é que eu não conhecia o meu cabelo.
Aham.
Então, minha mãe tinha o cabelo... Eu tinha cabelo muito cacheado quando eu era mais novo, né? Bem fechadinho mesmo.
Certo.
Minha mãe fazia escova em mim desde muito cedo.
A sua mãe já fazia?
Já fazia. E minha mãe nunca ensinou o que era o meu cabelo, como cuidava, que tinha que fazer máscara, que tinha que fazer não sei o que, não sei o que lá. Então, meu cabelo, eu lavava com shampoo, sei lá, duas vezes por semana. Shampoo de caspa, que shampoo de caspa, às vezes, destrói seu cabelo se você não usa ele com condicionador, um
bagulho
certo. Você
tá usando em pouca quantidade de tempo, né? Mas se o cara usar todo dia um anti-caspa, aí sim, mano.
Não, E aí, meu cabelo ficava seco, ressecado e completamente num jeito que não era pra ser.
Fica aquele palhinha, né?
Mano, meu cabelo armava. Meu cabelo ficava, tipo, pá... E aí, eu comecei a ter entrada muito cedo, uma entrada bem grande, assim, e aí eu comecei a raspar o cabelo e foi pro caralho. Quando eu fiz o implante, eu comecei a deixar o cabelo crescer.
Pode crer.
E aí, um dia na minha barbearia, a menina que corta meu cabelo passou uma máscara em mim e falou, mano, passei um bagulho no seu cabelo só pra ver como é que fica, né? E eu já tinha trazido um cara aqui que ele tinha falado, cara, acho que seu cabelo é cacheado, acho que só você não sabe cuidar direito. Ela passou uma máscara, deu tipo, sei lá, 15 minutos, meu cabelo tava tipo... Puf,
deu aquela ativada.
Inteiro cacheado. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo? Eu falei, putz, é isso. Aí eu fui buscar produto. Agora tá, meu cabelo não tá o melhor dos cabelos hoje, porque eu não... Faz tempo que eu não hidrato ele, porque tô com uma semana arrombada de corrida, né? Mas desde que eu comecei a fazer hidratação, fazer máscara, fazer tudo bonitinho, ativador e tal, ele vai ficando. E eu sinto que os caras, às vezes, eles não têm esse cuidado básico. Manja, Andrew. De tipo, qual que é o meu tipo de cabelo e qual cuidado o meu cabelo exige, né?
Sim, demais. Mas, cara, isso vem depois que você começa a encontrar o teu estilo. Por exemplo, você cachou ali, legal, você encontrou alguém que te mostrou que teu cabelo era assim, show. Agora eu quero atrás de alguns produtos assim. Mas você vai encontrar isso primeiro explorando, que nem eu te falei. Encontrei agora um estilo que, pô, fechou comigo, tá legal. Aí agora eu quero entender como é que eu cuido melhor disso. Eu tenho a minha rotina pra não deixar o meu cabelo ressecar demais. Eu tenho três coisas que eu faço. Uma é não usar shampoo todos os dias. Eu lavo meu cabelo todos os dias. Obviamente que, pô, tô treinando, vou no jiu-jitsu e tal, pô, ficar suadaço, não vou lavar, não. Eu lavo ele. Mas sempre que eu falo isso, a galera pergunta, mas você não lava o cabelo? Não, eu lavo, só com água. Eu só passo água ali e às vezes eu passo condicionadorzinho no final. Mas é isso. E aí eu lavo só de dois em dois dias com shampoo, pra usar o shampoo. Porque o shampoo, pô, limpa, né? Tira a sujeira, tira a gordura, etc. Mas ele também tira os óleos naturais do seu cabelo. Vai deixar o seu cabelo mais ressecado. Se você ficar usando direto, vai começar a zoar o seu cabelo. Não vai começar a produzir... Ou vai produzir demais óleos naturais, ou vai parar de produzir. E aí não é legal. Então eu tenho isso. Eu tenho de dois em dois dias o shampoo. E aí, cara, eu gosto de usar máscara de hidratação. Uso duas vezes por semana, sempre. Pô, lá, mascarinha de hidratação no banho, já era. eu gosto de usar todos os dias. E hoje não usei porque eu não trouxe aqui pra São Paulo. Tô ficando triste, tem que arrumar um. Eu gosto de usar um óleo de argan. Pra mim é o mais top.
Assim. É mesmo? Eu quase comprei um essa semana pra fazer umectação.
É, então... Você pode fazer uma mectação é aquela questão de você deixar no cabelo mais tempo. Uhum. Mas eu gosto de pegar óleo de argan, passar um pouquinho, bem pouca quantidade, boto um pouquinho nas pontas. E depois das pontas eu espalho no restante do cabelo. Mas, mano, deixa um visual muito melhor no meu cabelo. Eu sinto ele muito mais saudável fazendo isso todos os dias. Se você fizer isso, sei lá, por uma semana, duas semanas, usar todos os dias, você vai ver, mano. O cabelo fica muito mais hidratado, assim. Você já é um cara que cuida bem, então o teu cabelo dá pra perceber que tá hidratado. Mas se o cara tá com o cabelo desidratado, começa a fazer isso, faz diferença demais, cara.
Não, eu tava usando óleo de coco.
Então, dá pra fazer uma
segurar porrada, assim, porque meu cabelo tava tão seco.
Mas você usava na finalização?
Não. Eu usava, por exemplo, eu ia treinar, meu cabelo tava muito seco. Eu passava um pouco de óleo de coco, eu vi um tutorial de uma mina no TikTok.
Certo.
Eu usava um pouco dele.
Mas você ia no treino com óleo?
Às vezes ia com óleo mesmo. Você passava tá um doido, pouco, mano, ou ficava um tempo. Não, eu não passava tanto.
Ah, tá.
Eu passava, tipo, só o suficiente só pra um ficar... Grauzinho. Num grauzinho,
é,
assim.
O óleo de coco é bom, mano. Ele hidrata bastante. É um problema que ele é muito oleoso.
Ah.
Por isso que quando você falou que vai no treino, eu falei, caraca, ele vai ficar com aquele cabelo gorduroso
não,
no treino,
não.
Né?
Não, ficava gorduroso, mas gorduraço. Ficava só pra, tipo... Porque o treino, você tá ligado como é? Ele, o suor arregaça o cabelo, né?
É, exato.
E aí, o que eu fazia? Quando eu voltava do treino, eu lavava. Então, putz, meu cabelo ficava uma seda, né? Ficava...
Então, o óleo de coco é massa pra fazer essa umectação. É. Tipo, às vezes você dorme com ele, ou às vezes numa passa uma tarde, você pode botar uma boa quantidade mesmo, deixa ali um tempo, cara, o óleo de coco é sensacional. Só que ele é muito gorduroso. Agora, se for usar pra ir pra algum lugar, vai ficar aquela...
O que essa menina falava? Como é muito pra academia, e era muito quente a academia dela, o cabelo dela ressecava por causa disso.
Entendi. Aí então, o óleo de coco ajudava.
E ela passava o óleo de coco. Então eu falei, pô, se eu fizer isso no Gil...
Pô, é uma ideia boa, mano.
Então, só que foda é...
O cara tá treinando ali, vem o óleo de coco na tua cara.
Tem que ser na medida. E não vou negar que no meio do rolo alguém já virou pra mim e falou assim, pô, tá cheiroso o seu cabelo, né?
Pô, é uma estratégia boa, hein, mano? Porque deve ficar tudo liso, mano. Pô, pra escapar de uns estrangulamentos.
Imagina, aqui, passa na pele umas manteiga também junto,
mano,
né?
Mano, passa aqui, o cara pega na guilhotina aqui, vem com o cabelo, sai com o cabelo.
Sai saindo aqui. Mas salva, mano, porque acho que academia... Isso que eu não faço natação, né?
Sim.
Mas, mano, quem faz natação, quem faz outros esportes que você tá com água, com...
Natação, porque é cloro o tempo todo ali no cabelo, né, mano? Tem que... Bota ali a touca, mas tem que ser isoladão, senão já é.
Não, jiu-jitsu, sua cabeça tá passando o tempo todo no...
Tá esfregando no kimono. E molhado, né? Então, o cabelo molhado, quando esfrega, fica muito mais fraco. Tem toda essa questão.
Tem. Então, às vezes, a rotina do cara é o maior inimigo do cabelo dele, mano.
E, mano, com a barba...
Capacete.
Você se incomoda muito no Gil? Como é que funciona pra você? É que, tipo, a tua barba agora tá num ponto que ela tá deixando crescer um pouquinho mais? Como é que tá?
Não, vou cada vez menos.
Tá deixando uma reduzida.
Tô dando
reduzida. Cara, teve uma época que eu deixei a minha maior. Tava aqui assim, né? E, cara, era horrível, porque toda hora aprendia no jiu-jitsu, mano.
Ah, mas até hoje.
Eu tô aprendendo.
Não, teve um dia que o maluco foi pegar um golpe. Sabe onde ele vai tentar pegar aqui?
É, então esse é o pior.
Ele errou, ele pegou minha barba aqui e puxa ele junto. Puxou aqui. Nossa. Viado. Só que ele não puxou na boa.
Bate na barba, bate
não,
na...
ele não puxou na boa, ele puxou na intenção, né?
Faz sacaninha
então mesmo. Não, ele puxou... Ele queria pegar a lapela.
Sim, porque ele queria pegar.
Só que quando você vai pegar a lapela, você não pega um... Oi, com licença, ele pega aqui. Você pega forte, só que ele errou.
E foi a
ele
barba
pegou forte aqui e foi.
Já tomei dessa, velho.
E aí, mano, pô, já comi barba.
Tô ligado. Você
tá aqui, sua barba entra, considerando sua boca, seu caralho. Isso aqui tá acontecendo. Já comi barba de outros caras também.
Sei, pra caramba, mano.
Que delay também.
Só que como eu sei disso, se eu pego um cara que é barbudo, mano, eu cuido, velho. Eu falo, não vou zoar tua barba.
Você cuida
não.
Da barba dele, passa um pentezinho aqui.
É, não, eu chego aqui, eu vou assim, sabe? Você vai pegar a lapela, eu vou assim, ó. Eu passo na barba, eu pusco a lapela pra trás. Aqui. Tem uma estratégia pra não sacanear.
Não, eu faço isso com mina e com cara cabeludo, eu tenho dó.
Ah, pô, eu também tenho dó, mas é sacanagem.
Você vai pegar atrás do kimono aqui, dá uma puxada.
Ah.
Pô, você pega no cabelo, eu acho maldade, tá ligado?
Acho maldade então... também. Eu tenho dessa, cara. Eu sou mais de boiço no jiu-jitsu, cara. Tem que treinar hoje, você vai ver.
Não, pô, mas não posso jurar o mesmo. Você falou de barba, mano. E barba, véi?
Cara, barba é uma parada que mudou também minha autoestima pra caramba.
É mesmo?
Porque assim, eu sempre curti barba. Achava da hora, assim. Eu vi os caras com barba, porra, animal, barba e tal. Mas eu tentava deixar crescer a minha e ia... Um pelinho aqui, outro pelinho aqui, um bigode. O que crescia mais era o bigodinho aqui embaixo.
Pode crer.
Barba era isso e aqueles pelinhos soltos. Aí, pô, eu queria deixar minha barba crescendo, não sabia o que fazer. Pesquisando na época, não tinha muito conteúdo sobre isso. Encontrei uns conteúdos na gringa falando sobre minoxidil. Falei, mano, vamos tentar fazer essa parada aí. Tentar usar esse produto aí, vamos ver se cresce. E, cara, comecei a usar minoxidil. Tem lá no meu canal, mês a mês, mostrando como é que foi, né? Minoxidil, o tópico, né? Não o de tomar. E, cara, foi um resultado sensacional. Hoje a minha barba, tipo... Mesmo quando eu tiro ela e deixo, por exemplo, aqui tá raspada. Esse sombreamento que ela dá pro rosto, cara, isso é muito mais da hora. Eu curto isso no meu visual. Eu acho animal, eu gosto de tirar e deixar essa sombrinha aqui, ó, fechadinha. Antes não tinha.
E como é que é barba na sua família, mano?
Cara, na minha família, meu pai tem um pouco de barba.
Pode crer.
Mas ele não deixa crescer, assim, ele sempre faz. Mas eu não lembro de ter barbudo na minha família, não. Nem meu avô era zero barba também. Tem muita família, não.
Porque o minoxidil, ele tem um fator genético muito grande, né?
É, não, na verdade, assim, ó, o minoxidil, o que acontece, cara? É, ele traz mais... Exatamente, tem a questão genética, mas ele traz aquilo que ia nascer e não tava querendo nascer.
É isso.
Não foi sangue pra lá.
É.
Então, assim, apesar de eu ter pouquinhos fios, né? E isso eu falo pra caramba nos meus vídeos. Tipo, eu tinha, uns fiozinhos aqui e tal, mas se eu olhasse no, na contraluz e tal, no espelho, eu ia ver aqueles folículos que a gente chama, só aqueles fiozinhos transparentes, pequenininhos. Uhum. Então, eles estavam ali. Tinha a possibilidade de nascer fio, mas por algum motivo não tava nascendo. Então, a função de minoxidil, o tópico é jogar o sangue pra aquela região, fazer o negócio girar. E o sangue vai levar o nutriente, vai fazer o fio crescer. Foi isso que aconteceu. Agora, se o cara é um cara que não nasce nada, a chance disso funcionar, de usar um produto e nascer, é muito baixa. Mas tem casos que acontece, que eu não sei como é que funciona, mas acontece. Então, não é um fator determinante por si só, mas é um fator que acaba sendo algo assim, pode ser que faça efeito, pode ser que dê certo, se o cara tiver alguns folículos ali, olhar no espelho. Mas agora, quem pode dizer isso melhor é um dermatologista, né, cara? Não tem como eu dizer se vai funcionar pra você ou não. Tem toda a questão de colateral, se o cara não cuidar. Ah. Tem a questão de ter o cuidado redobrado. Porque, assim, o minoxidil, ele é um álcool, né? Ele tem propileno e glicol. Se o cara passar no rosto e não tiver uma higiene adequada, não tiver, pô, pelo menos lavar o rosto uma vez.
Ele resseca,
né? A pele vai ressecar muito mais. Se o cara se expor ao sol, vai ficar, sei lá, 5 vezes mais forte o sol ali, porque é um álcool, mano.
Uhum.
O negócio vai queimar a tua pele. Então, a chance de zoar a pele é muito grande. Tem que ter um cuidado muito maior. Então, o cara, eu quero crescer barba, não cedir o pai, só compra e já usa, mas não sabe como usar. Então, tem todo esse cuidado. E, assim, a barba faz a diferença. Muda a autoestima, mudou demais pra mim, muda pra muito cara que consegue, né, ter barba, ou pô, quer ter, gosta de ter, mas não consegue, minoxidil ajuda, pode ser um caminho ou não, né, depende da pessoa, mas pra mim mudou demais, a autoestima muda demais com barba. Às vezes também tem a questão de ser aquela harmonização facial, né, que a galera fala, né?
Uhum.
O cara às vezes tem um rosto que não tá tão legal, mas...
Não, pra mim é muito isso.
Com a barba consegue dar aquele moldezinho, tu sente muito melhor. Então, isso é show também.
Eu não tenho queixo, meu rosto é redondo.
E aí a barba traz...
A barba dá uma pá. Dá uma esticada na minha cara redonda.
Exato.
E dá uma harmonizada. É animal.
Por isso que é chamado de maquiagem do homem.
Só que, por exemplo, eu fiz implante de barba.
Você quando fez implante de cabelo?
Eu fiz uma parte, tem implante de barba.
Caraca, mano. Que da
hora. E eu fiz uso de minoxidil de cápsula.
Ah, velho, eu acho que você meio... Você usou ele e como é que foi pra você?
Foi de boa.
Mas você teve um médico te ajudou nisso?
Foi tudo junto, tudo medicado, tudo acompanhado. Porque você, quando você faz implante, você continua usando cabelo pra queda de cabelo, produto pra queda de cabelo, né?
Certo.
Você não para de usar.
Certo.
Seu cabelo vai continuar caindo.
Sim.
Só não vai cair onde você implantou, né?
Sim, implantou, mas vai cair. Continuar caindo.
É. E o uso era usar minoxidil. Então usei, antes da cirurgia, usei 6 meses antes da cirurgia. E mais um ano e pouco, agora parei de usar minoxidil. Acho que ainda tô tomando minoxidil
então,
ainda.
Você tomou, mano. Que legal. E como é que foi pra você isso, cara? Porque eu não sei direito. Eu nunca conversei com alguém que tomou minoxidil.
Normal.
Você sentiu colateral?
Não, nada. Eu senti colateral que nasceu pelo nos lugares que não nascia, tipo na minha mão.
Certo.
Aqui na lateral nasceu. É, mais pelo no peito e tal. Então eu vi que nasceu pelo em mais lugar.
Certo.
Do que não nasceria antes.
Entendi.
Mas minha barba também chegou no... Tipo assim, que isso é o máximo de barba que eu tenho.
Sim.
E que eu vou chegar, entendeu?
Entendi, então, cara. Pô, muito... que doideira. Porque galera me pergunta sobre minoxidil tomava, né, oral. E, cara, eu não tenho nem opinião, não sei o que falar. Eu acho meio doideira, inclusive, o cara que quer tomar sem qualquer prescrição, porque é diferente, cara. Você usar um produto tópico que vai agir na região ali, ou você usar um produto que é o minoxidil mesmo, que foi feito para, acho que é hipertensão, foi isso?
Uhum.
Né? Feito para hipertensão, que pode, pô, dar uma infinidade de colaterais ali. É diferente. A questão dos colaterais é bem diferente. Diferente entre um e outro. Um ali realmente pode ser absorvido pela pele, pode ter a questão de alguns colaterais, como dor de cabeça, etc. Mas os colaterais de tomar é muito maior, mano, porque é diferente, cara.
Cara, eu não senti nada. Pelo menos pra mim. Não tive nada. Tava tomando...
É que você tava com acompanhamento médico, é diferente. Ele vai te dar a dosagem certa.
É, eu ainda tava tomando minoxidil e tava tomando... bagulho que a galera fala que deixa brocha.
Finasterida?
Finasterida. Também. E de boa.
Você tomava os dois, mano.
De boa.
Caraca.
Porque um é pra não cair e outro é pra crescer.
Sim.
Então, é porque os dois são juntos, né? Então, você tá usando os dois bagulhos juntos. Cara, zero de efeito, tipo, ah, meu Deus,
tal. Que bom pra você, mano. Topzera.
E acho que é
tá
um...
tá bonito pra caramba.
É,
barba,
não.
Barba, cabelo, tá topzera.
Mas é, esse rolê de barba eu vejo muito... Porque assim, eu cheguei a usar... Uma época que eu me decidi o tópico.
Uhum.
E não rolava direito.
É?
Tipo, eu não via tanto resultado.
Sim.
Então foi uma coisa que foi sendo meio que... Tive que usar tudo, deixar crescer... Usar...
Tem um trampo bem maior pra fazer negócio.
Assim. Eu falei, cara, preciso usar tantos fatores.
Sim.
Mas o fator genético, ele é muito grande, né? A gente esteve aqui com o Dr. Paulo Miller. E a gente tava falando um pouco sobre isso, né? Como barba é muito uma soma de muitos fatores, né?
Sim.
Então você pega, às vezes, tipo, por exemplo, um asiático, que tem muito pouca tendência a ter barba.
Dificilmente, cara. Pode tomar tudo isso aí, ó.
Mano,
dobro
pode cair
ainda.
Num pote do... Um barril de minoxidil, velho.
Não tem, o fio ali não vai nascer. Ah. Não tem o folículozinho, não tem uma raizinha que seja pra nascer. Não vai nascer, não adianta, cara. O cara pode implantar, talvez.
Aí
é outra história.
E pelo, mano, como é que você é com depilação? Quais dicas você dá?
Cara, eu gosto de raspar com maquininha mesmo, assim. É, tem gente que gosta de cera e tal, mas eu gosto de pelo de vez em quando. Tipo, ó, agora aqui tá no meio termo. Às vezes eu deixo crescer, aí às vezes, pô, vem com a maquininha e tiro. Eu gosto de tirar pelo sempre da axila, da região íntima e tal, eu gosto de tirar. Não, que eu acho que, sei lá, junta mais suor, não curto, assim. Eu sempre deixo bem depilado. Agora, questão de braço, perna e tal, eu gosto de depilar. Às vezes eu deixo crescer, cara. E quando eu deixo crescer demais, a gente que luta jiu-jitsu, eu não sei se você já deixou crescer o pelo demais. Porque o pelo é muito grande e grosso, então se eu deixo bastante tempo, cara... Na luta eu sinto puxar pra caramba, mano.
É
tipo,
mesmo?
Tipo assim, como se ele engata no kimono e puxa, como se alguém estivesse arrancando meu pelo. E aí eu tenho que tirar, não é possível, não dá pra treinar assim. Quando chega nesse nível, daí eu falo, não, agora não tem como deixar mais sem depilar. Mas eu, de vez em quando, tipo, agora que tá mais quente principalmente, vem aquela maquininha e pau, dá aquela raspada. Eu faço isso uma vez por semana, já era.
Esse é outro BO que a galera pega mal, hein?
De raspar?
O quê? Depilação, a galera pega malzão.
É. Principalmente, e eu acho engraçado, porque assim, ó. Eu tenho um vídeo uma vez que viralizou sobre depilação, né? Que aí gerou mó bafafá e tal, não sei o quê. Ah, não, a galera fala, não, depilar a perna, beleza. Mas depilar o braço, e eu não entendi. Eu não entendi por quê. Muita gente acha ruim depilar o braço, mas depilar a perna tá tudo certo. Tipo assim, ah, não, mas pô, por que que depilou o braço, só a perna? Eu tentei entender a lógica, eu fiquei tentando ler vários comentários pra entender a lógica disso, não encontrei.
Não, eu não consigo entender, porque tem uma lógica do pode depilar aqui, mas ali não pode. aqui é isso.
A perna pode, agora o braço não pode.
Não, tem o rolê da bunda, né? Você não pode depilar a bunda. É. Isso é um clássico.
Não, cara, isso aí pra mim tem que estar, mano. Tem gente que fala, não, você vai estar limpo. Como é que é?
Quem limpa a sala espera a visita.
Exato. Mas, cara, pra mim é muito mais higiênico, mano. Pra mim não tem como. Tem que deixar limpo.
Não, não tem como. Pô, eu sou do bonde da bunda peluda.
Tá louco, mano. Pra mim não funciona, velho.
Eu preciso dar uma higienizada ali de tempos em tempos. É tipo cachorro. Sabe cachorro que tem tosse higiênica?
É isso. É, cara, é uma tosse higiênica.
É isso. É pelo meu bem-estar, né?
É pelo bem-estar, cara. Exatamente. Tem gente que não entende isso. É pelo bem-estar, mano. Não é? Não tá esperando visita. Pô, quero deixar aqui tudo certo. Não quero tá nada sujo. Não quero tá nada cheirando mal aqui. Tá tudo certo, mano. Quero deixar limpinho.
E sobrancelha, mano, que a galera fala...
Cara, eu gosto de fazer sobrancelha, mano. E eu sou sobrancelhudo, cara. Tipo assim, ó, meu pai também é essa genética mesmo. Minha sobrancelha é bem grossa e tal. Meu pai, ele tem aquela facilidade de ter monocelha e tal. Pode crer. Ele tira também. Cara, eu tenho também. Se eu deixar, sei lá, uns 2 meses nascendo aí, eu fico uma monocelona, assim. Tipo, filha cala, assim, né? Fica aquela... Só que bem grande, né? Então, eu gosto de tirar. Eu gosto de deixar ela bonitinha e tal. Tem caras que gostam de deixar aquela coisa desenhadona, tipo a vibe de Cristiano Ronaldo mais das antigas, deixar aquela, né, bem certinho. Eu não curto muito essa vibe, eu acho que daí, aquela questão de harmonizar, eu acho que desarmoniza o visual. Com o visual,
pode crer.
Pô, o negócio chama de mais atenção do que deveria chamar. Pô, o negócio tem que estar mais harmonizado, tem que estar tudo funcionando junto. Quando você tá com o visual todo funcionando legal, tipo, ó, o teu rosto tá bonito, teu cabelo tá combinando, pô, tua barba tá combinando, tá tudo combinando, tá show. Agora, se só tem uma coisa destoando, não fica legal. Então, assim... Eu curto cuidar da minha sobrancelha, só que daí eu tiro só o meião aqui, aquela questão que tá tudo nascendo fora, tento acertar um pouquinho o desenho, mas eu acho que é o básico, entendeu? Pra deixar tudo legal.
Tem o rolê Gabigol também, né? Gabigol é clássico,
qual
né?
Qual que é o rolê do Gabigol?
Sobrancelha de Gabigol, que é aquela sobrancelha grossa desenhada, parece que é feita na Sharp.
Deixa eu ver.
Que eu te mostrei
aqui. Cara, que eu, assim, ó, eu sou o cara desligadaço de futebol, mano. Tipo, eu não sei como é que é o jogador. Coisa que eu tava interessado antes, quando eu tava vendo o jogo, era a treta que tava rolando na arquibancada antes.
Pô, hoje foi pancadaria, hein?
Eu tava mais interessado nisso que o jogo em si, cara.
Aqui, ó. Sobrancelhinha de Gabigol. Que é grossa desenhada.
Ah, tá. Sim, sim. Pô, mas isso aí é outra vibe, né?
Essa é classicona.
É estilo, né, cara?
Sobrancelha de Gabigol, né? Que é...
E bota 2 risquinhos. Não,
aqui, ó.
Mas eu mandei um risquinho desse.
Pô, Gabigol, vamos falar uma real aqui, ó.
O homem melhorou muito, hein?
Esse aí era o Gabigol?
Esse aqui era o Gabigol.
Melhorou pra caramba.
Não,
você tá louco,
o Gabigol,
mano,
melhorou. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Que o Gabigol melhorou.
Você tá doido, velho.
Meu Deus do céu.
Você mostrou, nem achei que era ele quando eu vi aqui. Olha quem que é esse cara que ele tá mostrando.
Não, porque aqui, ó. Ó o efeito do... O Gabigol é um exemplo de glow up, né?
Glow up total, velho.
Porque, ó, o, o Gabigol, a barba... Harmonizou a cara dele.
Cabelo, rosto, corpo, tudo, mano.
O cabelo, o corpo, os dentes, que mudou também. E o tratamento pra pele, né? Porque aquele era adolescente, repara, tá com a pele toda fodida ainda.
É mesmo, cara.
A cutânea devia estar bombando
aqui. Ele era espinhudão. Eu também. Fui muito espinhudão na adolescência, cara. Demais. Inclusive, eu tenho bastante cicatriz ainda.
Não, é. E isso daí pega. E olha hoje.
Nossa, mano.
Uma sobrancelhinha de Gabigol aqui, ó, a sobrancelhinha.
É a sobrancelha desenhadaça,
mano, né? Mano, a sobrancelha é tão grossa, velho, tão grossa, que a meiuca aqui, ó, fica com a aparência de barba raspada, se liga.
É mesmo. Ah, mas ele deve fazer no...
Na gilete, né?
Na navalha, é.
Porque, olha, não fica com a aparência de...
Certeza. E aí, eu não curto essa aparência, porque eu lembro que uma vez, cara, eu me incomodava com um fiozinho que vinha aqui, ó.
Aham.
E aí eu raspava. E aí eu achava, pô, não... Ficava zoado, ficava com essa... justamente com essa aparência. E aí eu comecei a arrancar. Eu arrancava com pinça, cara. Esse fio. E aí, eu acho que falta arrancar com pinça aí. Ele deve estar fazendo com navalha e tá ficando essa aparência ali.
Ó, o dente melhora também. O dente como melhora muito.
Ah, o dentão, né, mano? Top, top.
Pô,
tinha um amigo que recentemente também colocou uns dentão assim, mano. Ele tá outra história. Agora ele sorri à toa, assim. Ele é demais, assim. É outra história, velho.
É. Mano, pra gente matar aqui os tópicos que eu tenho, o último que eu separei aqui é uma questão de timidez, mano. Você também teve que lidar muito com questão de timidez na sua vida, né?
Sim. Mas... lido, na verdade. Eu sou um cara tímido demais, assim. Eu sou um cara introvertido, na verdade, personalidade, né? Tem personalidade. Tem cara que são extrovertidos, pô, se sentem bem com a galera ali, curtindo e tal. E tem cara que são introvertidos. Eu sou o cara que se sinto bem, né? Me sinto bem sozinho, mano. Me sinto bem quietão, na minha e tal. Tem dia que eu só quero ficar quieto, tá? Não quero conversar com ninguém. Eu tenho essa vibe. Eu sou introvertido. E talvez isso me atrapalhou também, né? Porque eu não sabia lidar com essa minha introversão, né? Com essa minha personalidade introvertida. Porque uma coisa é ser introvertido, uma coisa é você ser um cara que gosta de estar mais sozinho, que não tá muito afim de se comunicar. Outra coisa é você ser tímido. Que timidez tem a ver com ter medo de se comunicar. É quase que uma ansiedade social, ansiedade de você estar perto ali, com medo de que vão te falar, com medo de que vão te julgar, e aí você não... Você se esconde, você não se prostra, você não mostra, você não fala, você não se expressa, você não fala sobre o que você pensa. E você é um cara tímido, você não se... Eu fui assim por muito tempo. Talvez isso que me... Talvez tenha provocado eu ter sofrido bullying, por exemplo, na infância. Porque, cara, eu era um cara tímido, os caras me zoavam, eu não me falava, não falava nada, eu era mais fraco e pau, tomava bullying na cara. Então, assim, timidez é algo complicado, mas é algo treinável, mano. Você consegue deixar de ser tímido, você consegue controlar isso. Então, eu continuo sendo tímido até hoje. Tipo, eu sinto timidez, eu sinto... Ah, aquele negocinho. Isso é uma coisa, acho que nunca some pra quem tem isso, sabe? Pra quem é introvertido. Você sente sempre uma ansiedadezinha, assim. Mas quando você domina, você consegue controlar isso, é outra história. E aí, a galera me pergunta, pô, eu sou assim igual você fala aí, igual você fala que você era. O que eu faço? Como é que eu posso evoluir isso? Mano, se você quer deixar de ser tímido, é tipo um RPG, tipo Tibia. Uhum. A gente não falou de Tibia, tem que matar os ratinhos primeiro, uhum. Depois você vai lá até matar o dragão. Cara, dá pra fazer a mesma coisa. Você pode começar... No caixa do supermercado, pô, acabei de fazer minha compra aqui. Bom dia, pô, troca uma ideia rápida com a pessoa. Aí depois, ah, no senhorzinho que tá no ponto de ônibus, troca uma ideia com ele, fala algo bem rápido, aquela conversa rápida. Ou o dia tá chovendo hoje, ou hoje tá frio, ou tá ficando calor aqui ultimamente. Mano, uma conversa rápida. E isso, pra quem é tímido, pode ser uma besteira pra gente falar aqui, né? Ah, conversa nada a ver, né? Pra quem já se expressa normalmente, mas pra quem é tímido, isso é difícil de fazer. E aí é como matar um ratinho lá no RPG. Você vai ganhando experiência e a sua mente ela vai começando a aceitar um pouco mais, entrar nessa zona de desconforto que é conversar com outras pessoas, que é se expressar. E você vai indo pouco a pouco, você vai se expressando pouco a pouco e vai ficando cada vez mais fácil. Cada vez você consegue entender que você domina isso. Então é aquele medo inicial, pô, esse medo chega e esse medo chega pra mim hoje, sempre. Ah, tô aqui, tô com medo, mas eu encaro esse medo. Uhum. Tô com medo, mas eu encaro esse medo. Tô com medo, mas eu encaro. E aí começa a se tornar normal pra você encarar esse medo sempre. E aí você ainda é tímido, mas você é um cara que domina a sua timidez. E eu sou um cara assim. Eu sou tímido, mas eu domino minha timidez, entendeu?
Eu conversei uma vez com um psicanalista, o Leandro Santos. E ele falou uma coisa que eu gostei muito sobre timidez, que era que a timidez, ela é um... Quase como se fosse um excesso de ego.
Também.
É tipo, é um excesso de atenção a si mesmo, né? Então, também. Você presta tanta atenção em você mesmo...
Também, cara.
Que você acha que o mundo tá prestando atenção em você do jeito que você presta atenção em você, né?
Isso é uma das partes que pode influenciar a timidez, né? Timidez não é só isso, é também, né, cara? Porque, assim, às vezes você acha que todo mundo tá olhando o que você tá fazendo. Tudo que você fizer, a forma que você pegar, a forma que você se mover, o que você falar, vão te julgar, vão ficar falando sobre você, vão ficar julgando você. E, no fim, ninguém tá nem aí. Ah. O mundo tá cuidando de si mesmo, entendeu? Essa aqui é a real. E aí você se preocupa demais com o que os outros vão falar, o que vão cuidar de você. E, no fim, eles não estão se preocupando quanto a sua cabeça tá ali viajando naquela ideia de que as pessoas vão te julgar e não vão. Entendeu? É só a tua cabeça mesmo. E isso é realmente esse ego mesmo. Ah, eu tô me achando aqui muito foda, eu não posso errar porque os outros vão me julgar, mas não é bem assim.
E aí, mano, tem um último tópico aqui que eu separei, que é um tópico que eu gosto muito de falar aqui. Aproveita que a gente falou bastante sobre aparência, falou muito sobre beleza, que é um fenômeno que é o homem feio bonito. Que é o clássico fenômeno do cara.
Que é isso, cara. Todo cara feio pode ser bonito. Essa que é real. Eu gosto muito desse assunto, cara.
Porque, ó, eu separei uma lista aqui de pessoas que são consideradas sex symbol.
É.
Mas se você fosse parar pra pensar 5 minutinhos aí, você...
Eu ia ver os conceitos.
Então, ó, tem aqui, ó, o Adam Driver.
Adam Driver, quem que é
ele
esse?
Ele é o vilão da trilogia nova do Star Wars.
Ah, pode crer.
Qual que é o nome dele? É o... Kylo Ren.
Sim, sei.
Faz história de um casamento.
Sei quem é.
Tem o The Weeknd, que é considerado um sex symbol.
Ah, a Bela gosta pra caramba dele, ó.
Mas você acha ele gato? Eu
acho. Cara, ela acha ele gato. E eu não falo, pô, como assim? Cara, agora a gente foi, tá em Los Angeles agora, a gente teve a sorte de ver um gamezinho de basquete, tava o Justin Bieber jogando. Né? Aí eu vi ele pessoalmente, tava o menorzinho, tava magrelinho, não sei se é... E ela falou, pô, não, ele é muito lindo. Eu sei, cara, olha esse maluco aí. Ele é, beleza, ele é um artista foda e tal, mas, mano, não é bonito, não. Pelo menos ali não tava, né?
Ó, o David Harbour, que é o policial do Stranger Things.
Ah, pode crer. Ah, mas é que, cara...
Eu já entrevistei ele e falei disso com ele. Ele é considerado sex symbol.
Sim, mano.
Tipo, de derizão, assim. Ele é meio deri da galera, assim. É. Tem umas meninas que tem pira por paizão, assim. Fertença, não sei nem explicar. E Freud o Pedro explica. Pascoal é outro, que a galera pira também.
Pedro Pascoal.
Também. Pedro Pascoal, sabe qual que é?
Sim.
Bonito? Horroroso, mas ele é um pouco. Aí, ó.
Cara, é que essa é a parada, mano. Tipo, o cara acha que tem que ser bonito porque tem que ser o modelão. Mas não é, mano. É o cara que vai se cuidar e o cara que tem a postura diferente, que tem um estilo diferente, que chama atenção, como você se comporta, mano, como você fala. E olha lá, como é que é o cara, o nome do cara ali, o...
Pedro Pascal?
Pedro Pascal, pô, é o jeito dele, cara. O jeito dele é cativante, cativa as pessoas, entendeu? E é essa a parada.
Então qual que é o truque pra ser um feio bonito?
Pra ser um feio bonito, primeiro, se cuidar da sua aparência no geral, né? E, velho, ser um cara que, primeiro, ser autêntico, né? Autenticidade é tudo, porque daí você consegue ser mais carismático através disso. Mas a postura, mano, como você se postra, né, nos ambientes que você vai, é isso.
Ó, eu tenho um exemplo aqui, ó, de um outro que é considerado um feio bonito. E a gente vai avaliar ele aqui ao vivo, tá? É,
mostre.
Aí eu quero que você... Vamos fazer a avaliação aqui. Esse aqui pode ser considerado um feio bonito. Que é o Luigi Matos. Aqui, ó.
O React. Pô, esse bigodão YouTube. Tá bonito, hein? Gostei do bigodão tá dele, hein? Tá chileiro. Ele tá com um beicinho? Por que ele fez um beicinho pra foto?
Acho que a boca dele é assim. Não sei se ele tá fazendo um beijo.
Não,
acho
ele tá fazendo boca... um beicinho. Pô, mas essa foto aí ele tá com uma vibe bonita, hein? Se ele tivesse tirado o bigode ali, ó. Que esse bigode, cara... Não, volta ali.
Esse aqui?
Esse bigode ali, ó. Quando você deixa em cima do lábio... Não parece uma sujeira em cima do lábio dele ali?
É, não. Aqui ele precisava ter ajustado esse bigode.
Pô, tá ajustadinho no bigodinho ali, ó. Mas, cara, e tá bonitão nessa foto
aqui
aí.
Aqui tá um pouquinho melhor.
Tá bonitão nessa foto aí.
Mano, ele tem queixo de shed aqui, ó. Queixo quadrado.
Pois é,
aqui,
ele tá quadradão.
Deixa eu ver aqui, ó. Ó, aqui tá, aqui ele tá gato.
Tá gatão, ó, que chileira.
Aqui é depois da low carb. Aqui foi quando ele funcionou. Você já viu o Luigi antes? Aí? Ó, eu vou te mostrar, porque o Luigi, ele teve um glow up, tá?
É?
Você chegava
a ouvir... terceira foto que você mostrou, achei muito bonito, mano. Da hora essa aquela foto.
Ó, aí. Vou tentar achar aqui, ó, que é na época do... Qual que era o podcast que ele gravava? Era o Não Ovo. Será que se eu botar Luigi Matos Gordo tem aqui na internet? Vamos ver, Luigi Gordo. Ih, não tem registro do Luigi gordo? Que bizarro.
Ele deve ter apagado tudo.
Tá? Oi?
Pediu pra tirar do
Pediu pra tirar do Google, né?
Apagou
muito
tudo.
Muito louco. Mas ele tinha o cabelão era gordão. Era... Mano, tem que ter. Não pode ser que não tenha uma foto do Luigi gordo. Vamos ver aqui, ó. Vou achar. Pô, é que ele fez low carb... Ele emagreceu um Luigi, do que você vê hoje.
Caraca. Então ele era bem maior do que aquilo ali.
O quê? Muito maior.
Você tá doido.
Tô achando aqui, ó. Deve ter vídeo. Achei. Aqui, ó. Olha como era o Luiz Gordo.
Nossa, mano. Era outra pessoa, velho. Outra pessoa, cara. Você tá doido, mudou demais. Glow up total, Luigi.
Não, eu gostava muito. Eu gosto muito dos dois Luigis.
Uhum.
Eu era outra fã, pessoa, eu sou tá fã desde a época Luigi Gordo. Também acho que tem o seu valor, Luigi Gordo, valorizo.
Tem o seu valor, pô.
Mas hoje o Luigi é um feio bonito.
Oh,
é
tá um... bonito demais, pô.
É um... Pode ser considerado um feio bonito, né?
Mas aquela foto ali, ele fez beicinho pra foto, pô. Ele fez assim, ó. Ele botou as mãos e fez assim. Acho que é pra deixar o rosto mais, né, tá ligado? Deixar o rosto mais...
E qual que é o segredo do feio bonito, então? É a atitude, é isso?
Cara,
é
atitude, mano. É a personalidade, velho. Porque as pessoas se identificam com a sua personalidade. Eu falo atitude, mas atitude envolve a personalidade, como você se... A sua postura, mano. Como você chega, como se comunica, entendeu? E aí vem o estilo, aí vem também a autoestima no geral... Se você tá com autoestima boa, você consegue, né, ter essa representação melhor onde é que você tá. É isso, mano. Você tem que estar bem. Se você é um cara que se cuida e tem postura e tá nem aí mesmo, cuida de você e... Cara, tem autenticidade, mano. Autenticidade mesmo. As pessoas se identificam. E aí pode ser que você se torne um feio bonito.
É isso.
Porque esses caras, é por causa da autenticidade, por causa do estilo, entendeu? Que nem o cara do Stranger Things, é do estilo, mano.
E se sentir à vontade, né? Acho que quanto mais à vontade você tá com você mesmo, mais isso, você transparece.
Quando eu falo de autenticidade, é isso. É o cara tá à vontade com você mesmo, mano. Você se cuidar, você tá bem consigo mesmo. E
pode
aí...
ser gordo, pode ser magro, pode ser o que for, você tá bem, né? Exato, é isso. Velho. Sou Luigi feio bonito aí, já tem até a capa do corte. Já. Pra gente terminar aqui nossas rápidas e curtas, Andrew. Vamos lá. Os maiores erros dos homens na hora de se cuidar.
Cara, o maior erro na hora de se cuidar é, primeiro, não saber usar o produto certo. Se o cara meter um sabonetão na cabeça, lavar o cabelo achando que tá se cuidando, é um dos maiores erros. Você começar a usar qualquer coisa. Ah, não, quero me cuidar. Aí você vai usar qualquer coisa. Você pega lá um shampoo qualquer. Ainda um shampoo, pelo menos você tá lavando com shampoo.
Quando pega os da namorada.
É.
De lei.
É, mas isso aí é algo que é de lei, cara. Você vai ver um produto legal ali, você deve usar ainda hoje, né?
O quê? Eu vou tomar banho na casa, da minha namorada? Eu uso direto. Todos.
Cara, ela comprou lá um negócio de uma marca não sei quantos, que era um bagulho mais caro, assim. Eu falei, ah, mano, vou ter que usar isso aí.
É o quê? É mó cheiroso.
Vamos ver qual é que é desse negócio, pô, cara.
Aí, o Unilever, pode pegar o cheiro do shampoo das minas e botar no dos homens, tá? Tá liberado, tá bom? Os bagulhos mó cheirosinho, pai.
É que é cheiroso mesmo.
Pô, vai tomar no cu.
Você sai e fica no cabelo, né? Fica um cheiro bom, cara.
Tá louco. Shampoo de homem, tudo tem cheiro de carvão.
É, então. Ou aquele cheiro bem amadeirado. Dão forte ou um carvão mesmo, é isso aí.
Que mais?
Cara, eu acho que essa parte aí, né? Usar um produto errado, eu na hora de se cuidar também, é tipo... Às vezes você não sabe o que tá fazendo e eu já cometi esse erro e tenta, sei lá, entrar em algum estilo ou fazer alguma coisa. Por exemplo, eu saía cortando meu cabelo com navalha, mano. E aí eu achava que ia ficar legal e ficava zoadaço. E tem um vídeo, mano, inclusive é um dos vídeos mais vistos do meu canal, cara.
É isso, é sempre esse.
E esse é o vídeo mais zoado, que é eu cortando meu cabelo em casa. E eu achava que tava da hora. E aí eu raspo meu cabelo em casa e, cara, esse vídeo na pandemia explodiu, né? Porque a galera começou a cuidar de cabelo em casa. E, cara, a melhor coisa é os comentários, mano. A galera falando como é que foi, que cortou, que tá zoado, que agora eu vou ter que alongar a pandemia aqui porque não consigo mais sair de casa, porque tá muito zoado. Então, assim, cara,
Os caras, ao invés de usar máscara no rosto, tá usando na cabeça de touca, né?
É, o cara usar os produtos errado também, tipo, tentar fazer de qualquer jeito, cara. Tipo assim... Tem muito conteúdo, né? Na época que eu tentava fazer, não tinha tanto conteúdo. Hoje a gente fala, hoje eu falo, hoje você fala, hoje tem muita coisa por aí pro cara entender o que fazer, entender o tipo de cabelo, entender o que funciona melhor pra ele, entender o que usar. Então, mano, é só você ter um pouquinho de curiosidade, vai atrás, pô.
Mais alguma dica?
Eu acho que é isso aí, pô.
Boa. E, ó, e outra aqui, ó. 3 dicas de moda rápida. Consegue dar dicasinhas de moda legal?
Dicas de moda rápida. Pra se vestir?
É.
Pô, cara, vamos lá. Sei, você me pegou, hein? Vamos lá, uma coisa, cara, que faz diferença demais e muita gente ignora é acessórios. Eu gosto muito de usar acessórios e colocar no meu visual. Quando eu vou usar um visual mais básico, principalmente, assim, eu curto muito all black. Você gosta de all black?
Gosto.
Cara, eu amo, eu uso direto, assim. Mas você bota aquele all black flat, aquele all black sem nada, fica meio estranho. Aí você coloca um acessóriozinho. Então, um acessório eu vejo como um tempero, como fosse um salzinho, como fosse uma pimentinha na comida. Um acessório é pro visual também. Então, tem cara que ignora isso. Ele não consegue entender que, pô, um acessório vai deixar o visual dele mais legal, vai diferenciar ele. Então, um acessório é uma parada que, pô, tem que estar no visual. Então, um visual básico, mano, uma corrente legal, bota um relógio, bota uma pulseira, nada exagerado, vai no teu estilo. Eu acho que tá aí. Quer dar uma diferenciada no básico? Coloca acessórios, dá uma apimentada. Deixa eu ver uma outra dica agora legal. Cara, que você me pegou, tem que pensar. Dica de estilo, mano. Vou ter que rever todos os meus vídeos na minha cabeça.
Você tá começa ligado? A montar seu look por onde? Você tem um lugar que você começa a montar?
Para, na verdade, assim, volta para aquela mesma dica que eu dei antes, de inspiração. O que que eu começo? Eu começo com inspiração. Eu vou enchendo, eu tenho o Pinterest, eu tenho abas salvas ali de inspiração. Cara, eu encho de inspiração de coisas que eu gosto. Eu vi um look legal, vi um negócio legal, mano. Faz um álbum gigante. Aí você vai comprar roupa, você vai voltar e olhar aquilo lá. Ah, caraca, eu quero comprar essa camiseta igual daquele jeito, porque eu quero combinar com aquela outra que combina legal comigo. E aí você começa a juntar os looks, assim, começa a juntar na sua cabeça. Então, uma dica top demais é você ter realmente isso, essa gama de inspiração, né? Você tem um Pinterestzão, você tem um álbum ali no Instagram mesmo, salvo com várias inspirações, pra quando você for comprar uma roupa, quando você for escolher o que fazer, ou quando você for montar o look, você ter ali, realmente, já meio que pronto, já sei o que fazer, já tá ali. Não preciso pensar, não preciso agora montar eu aqui. Eu mesmo coloco aqui, entendeu? E a vibe também, mano, de look, agora a terceira dica, né? É, velho, eu já fui culpado disso. Ficar misturando muita coisa, cara.
É mesmo?
Ficar misturando muita coisa. Tipo assim, ah, pegava ali uma calça rasgadona, uma camisa com um monte de estampa e ainda botava um tênisão colorido. Na época, eu tinha um Adidas coloridão, assim, meio que... Uhum. Quase um arco-íris, assim, tanta cor que tinha o negócio. E aí eu usava aquela calça vermelhona. Não, é quase restart mesmo, né? Uhum. Vermelhona, aí era bagunça total. Então, assim, uma dica legal é você ter só uma peça, cara, que chama mais atenção que todas as outras. Então, tipo assim, você tem uma calça... A vibe da calça rasgada já passou, né? Mas digamos que você tem uma calça rasgada. Vai usar só a calça rasgada e o resto mais básico, entendeu? Ah, eu tenho uma jaquetona bonitona que, sei lá, ela é uma cor mais chamativa. Você usa o restante mais básico e bota a jaqueta pra chamar mais atenção. Então, você pega uma coisa só que chama mais atenção e deixa o resto um pouco mais básico. Eu tenho usado muito isso. Eu acho que, pô, é muito mais fácil até de montar o teu visual. Porque você não tem que pensar muito. Você, ah, beleza, eu quero dar mais ênfase pra esse tênis mais legal aqui. Então, o restante vai ser mais básico. Eu quero dar mais ênfase pra essa camiseta que eu curto aqui. Então, beleza, o restante vai ser mais básico. Entendeu? Então, isso pra mim funciona muito. Fica mais fácil e eu acho que fica mais estiloso. Porque... é aquela questão de harmonizar. O seu visual fica mais harmonizado, fica mais bonito.
Pô, animal. Andrew, pra quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que eles te encontram?
Ei, Andrew, aí no YouTube, no Instagram. Estamos por aí produzindo conteúdo, dando dicas, mostrando pra galera aí que dá pra cuidar da autoestima, dá pra ficar mais bonito, dá pra cuidar melhor do visual, dá pra cuidar da pele, do cabelo. Então, segue lá, Instagram, YouTube. Tamo lá, é nóis.
Mano, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado
por estar aqui. Cara, eu que agradeço estar aqui, é demais.
Animal, mano.
Tá aqui, eu vejo a galera, assisto, pá, uns cortes e tal, nesse ambiente. Agora eu tô aqui, muito show. Pô, isso é uma honra, mano.
Pô, eu que agradeço, mano. Obrigado demais por ter vindo. Cara, gente boa demais. Muito feliz de poder conhecer você depois de tanto tempo vendo... de ver tanta gente na internet, mano. Sim. Que a gente, às vezes, não consegue materializar as pessoas. Sim. Fisicamente, então ter te encontrado aí foi um prazer enorme.
É, nice.
A gente vai, o prazer maior agora vai ser daqui a pouco da gravação, que a gente vai sair na mão, que a gente vai treinar, pegar um treino de Gil junto. Então, maior bounding que esse não existe.
Que da hora, cara.
E muito obrigado você que ficou com a gente aqui até agora. Um grande beijo e é nóis. Valeu.
Valeu.